Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso aqui no estúdio com a doutora Raquel Gonçalves, nutricionista, a falar sobre os mitos da alimentação. Doutora, já falamos de ovo, já falamos de gordura e agora vamos falar de dietas anti-inflamatórias. Vamos começar. O que, que seria a tal inflamação?
Pois é, também acho que é um tema que acho que vale a pena a gente resgatar aqui, porque a gente está falando de mito, e bem isso que você chamou a atenção hoje, Alexandre, hoje com as redes sociais, as pessoas, muitas pessoas acabam usando como um chamariz alguns títulos que...
Exato.
Chamam a atenção das pessoas, só que, no fundo, a gente tem que tomar cuidado com alguns nomes que se utiliza, né? Então, hoje a inflamação virou também moda, né? Tudo inflama, seu corpo está inflamado. E aí, vale lembrar que inflamação é uma reação do nosso próprio corpo natural que acontece, né? Sempre que a gente tem algo que invade o nosso corpo que não é uma coisa saudável, nosso corpo vai lá, né, produz uma série de citocinas anti-inflamatórias, enfim, vai lá para combater essa, ou inflamatórias para combater essa situação e corrigir, tá? Então, a inflamação não é algo que é ruim, tá? Então, nem tudo que é inflamação é ruim, a gente precisa dela, inclusive, para combater situações específicas, né, às vezes patológicas que tem no nosso corpo, é uma reação normal.
Uhum. Agora, é uma reação de defesa, né?
Isso mesmo, uma reação de defesa, então sempre existiu, sempre vai existir, uhum, vai estar lá. Agora, o que, que é inflamação, que hoje se fala muito, que, né, as pessoas usam esse nome da inflamação, que você está inflamada, que é ruim? É aquela que a gente chama de uma... Que isso saiu das linhas de pesquisa, né? A inflamação subclínica, que nós chamamos. É aquela inflamação que você não vê. Então, por exemplo, quando a gente machuca um dedo, corta um dedo que fica inchado, fica inflamado. Uhum. Esse nome a gente usa há muito tempo, né? Então, uhum, seu dedo está inflamado.
Desde criança você aprende, criança, é. Né?
Porque, realmente, aquela região ali, você está inflamada. Então, aquela região ali está com uma inflamação ali bem aguda, que nós chamamos. Uhum. Aquela inflamação crônica ou subclínica é aquela que você não vê, na maioria das vezes, né? Então, você não consegue perceber. Mas ela acontece mais relacionada, eu diria, com estilo de vida. E não especificamente com uma única coisa que você faz. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, da obesidade, né? Não tem como a gente fugir. A gente fala que uma pessoa que tem uma obesidade... E obesidade aqui, lembrando, não é peso, tá? Obesidade é aumento de gordura corporal. Então, aquela pessoa que tem um aumento excessivo, realmente muito alto de gordura corporal, a gente sabe que essa gordura corporal, ela leva, a nível celular, uma produção dessas citocinas inflamatórias em quantidades menores, só que constantes. Então, aí não é saudável, né? Uhum. Porque a gente não está falando de uma inflamação aguda em que o corpo vai se defender. É como se ele estivesse a todo momento querendo se defender, mas não está, né? Então, ele está sempre produzindo aquelas enzimas, aquelas citocinas ali, que são essas substâncias inflamatórias, o tempo todo. E a gente sabe que isso acaba tendo um efeito ruim no nosso corpo a longo prazo. Só que a quantidade é muito baixa, né? Acaba sendo reduzida. Então, a gente tem alguns poucos exames que conseguem detectar. E muitas vezes a gente nem consegue, né? Por exame de sangue, às vezes, identificar isso. E esse quadro é ruim. Mas a gente já sabe que esse quadro de inflamação, ele não é responsável porque você come, se eu comer um biscoito recheado, é inflamatório e você vai ter inflamação. Não, não é assim que funciona, né? Não é tão matemático assim. É um estilo de vida. Então, aquela pessoa que tem obesidade, que é sedentária, que come mal, que fuma, que toma muita bebida alcoólica, todo essa somatória, que é estressada, que não dorme direito, esse somatório de estilo de vida ruim, que se sabe que leva a uma condição dessa inflamação, entre aspas, subclínica, crônica, de baixo grau, que pode, a longo prazo, realmente trazer prejuízos para a saúde, né? Que a gente sabe que isso pode acontecer. Mas aí hoje se fala de uma forma muito... isso que é muito ruim, que é o que a gente está falando, que chama muito a atenção das pessoas. Uhum. Se eu comer, por exemplo, esse chocolate inflama. Não é nesse nível, mas é assim que as pessoas chamam a atenção.
Banalizou, né?
Exatamente.
Infelizmente. Banalizou. Mas então, onde é que entra a dieta anti-inflamatória? Ela existe mesmo?
Então, aqui de novo vou chamar a atenção da inflamação. A gente tem alguns quadros, por exemplo, uma mulher que tem uma endometriose, ou uma pessoa que tem alguma doença que a gente sabe que... Quando a gente tem uma doença instalada, uma situação patológica instalada, lembrando, o nosso corpo está se defendendo. Então, claro. Ele está num estado de defesa. Então, uhum. Ele está num estado que ele está produzindo mais essas substâncias inflamatórias. Uhum. Nesse caso, eu posso tentar dar um suporte com a alimentação para tentar combater esse quadro, né, e diminuir. Com isso, o que a gente tem que fazer? Evitar condições que favoreçam a inflamação e oferecer condições que façam com que o meu corpo diminua essa
lutar
resposta.
Lutar a favor, não lutar contra, a favor, né?
Dar ferramentas para o nosso Exato. Corpo se defender. Uhum. Então, a gente fala que a dieta anti-inflamatória, que também é um termo que se usa muito de forma genérica,
moda.
Ah, então você tem qualquer problema de saúde, você tem que fazer uma dieta anti-inflamatória. Uhum. Eu diria que a dieta anti-inflamatória todos nós deveríamos fazer, né? Uhum. Porque o que é a dieta anti-inflamatória que se fala? É você reduzir os alimentos ultraprocessados, que são os alimentos empacotados de mercado, que tá cheio do quê? De sal, de gordura trans, que a gente tava falando agora. E colocar alimentos mais naturais. E quando a gente coloca os alimentos mais naturais, que eu acabei de falar agora, se eu consumo um azeite extra virgem, não vem só o azeite ali dentro, o óleo. Ele vem os compostos antioxidantes ali dentro. Se eu consumo uma sementinha na sua forma integral, ela traz um monte de compostos bioativos ali dentro. Se eu consumo as frutinhas vermelhas, tem os polifenóis ali que a gente sabe que tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório a nível celular. Uhum. Tá? E aqui também chamou outra atenção, que é tudo a nível celular. Não dá para garantir que se você comer uma cereja, um mirtilo, a gente vai ter efetivamente aquele efeito anti-inflamatório garantido. A gente sabe que a nível celular, os polifenóis presente lá nas frutas vermelhas, realmente tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante. E a gente realmente espera, claro, que isso aconteça no nosso corpo, só que as proporções são diferentes, né, de uma pessoa para outra. Mas que tem benefício, tem, a gente sabe, isso é fato. E aí o que a gente fala, que essa dieta anti-inflamatória, que se usa muito a dieta mediterrânica como isso, se a gente olhar a base dessa dieta mediterrânea, é exatamente isso, é usar vegetais, usar o que a natureza nos oferece de ferramentas para o nosso próprio corpo se defender. Né? É que, claro, numa pessoa numa condição crônica, ela está realmente, deu exemplo da endometriose, que é muito comum. Nesse caso, se a pessoa quer realmente um auxílio para esse quadro se reverter com mais facilidade, essa pessoa ela vai ter que ter um pouco mais de controle e restrição dos alimentos que não são tão bons assim para a nossa saúde e colocar uma quantidade um pouco maior daqueles alimentos que nós sabemos que tem uma ação interessante para ela. Então, uhum. A gente tem que mexer na proporção e essa pessoa, assim, vai ter que ter esse controle um pouquinho maior. Mas lembrando que não é só isso, né? É outras coisas envolvidas aqui também. Mas dieta inflamatória, eu diria que é bom para todo mundo.
Bom, e já que está na moda, esses shots matinais anti-inflamatórios, eles funcionam mesmo ou também é mito?
Pois é, também é outro mito que entra aqui. Outro mito que entra. Porque, de novo, Alexandre, é a história do nome anti-inflamatório. É tudo que é milagroso, né? Tudo Pronto. Que promete demais, assim, isso é uma coisa que eu falo sempre, tudo que promete demais, a gente tem que desconfiar e pôr o pé atrás, porque nada é milagroso, nenhum alimento é... Eu não gosto, aliás, desse termo superalimento, não existe um superalimento. Todos os alimentos são bons para o nosso corpo, não existe um que é super, né? Uhum. Todos têm os seus benefícios e as suas qualidades. E aqui falando do shot, por que inventou essa história do shot? Porque, de novo, as pesquisas vão lá e descobrem que a cúrcuma, a curcumina, dentro da célula tem ação potente antioxidante, ótimo. Aí descobre que a piperina da pimenta também tem. Aí descobre que a outra coisa também tem. Aí o que eles falam? Bom, se isso tem, isso tem, isso tem, vamos juntar tudo e ver como é que a gente melhora.
Aí vira uma super fórmula.
Vira uma super fórmula lá do shot, vou colocar tudo nisso aqui. E aí tem que ser em jejum, tem que ser de manhã, tem que ser com pimenta, tem que ser com limão, porque o ácido, porque não sei o quê, e junta tudo e bota nesse shot e bota lá pela manhã. Aí a pessoa toma aquele shot de manhã, fazendo o maior sacrifício a algumas pessoas, para outras não, para outras sim, né? Porque tem que ser em jejum, tomar aquele negócio ali de manhã, e esquece o resto do dia dela. E dorme mal, e tá estressado, e come muito mal, e não faz exercício físico. Gente, vai acreditar que aquele shotzinho de manhã de 50ml vai fazer alguma coisa na sua vida? Nada, né? Uhum. Não tô dizendo que aqueles nutrientes que estão ali não sejam benéficos, mas eles não precisam estar ali. Eu posso usar e devo, né? Usar a cúrcuma, o limão no meu dia a dia da minha dieta, eu posso usar uma pimenta na minha refeição, mas eu não preciso consumir esse shot desta forma de manhã. Até porque, Alexandra, para algumas pessoas isso é muito prejudicial, né? Lembrando que o shot mais tradicional é o com limão puro, pimenta preta, né? E a cúrcuma, que se usa muito, entre outras coisas que você coloca ali. Mas, em especial, vou chamar a atenção para o limão puro junto com a pimenta, em jejum. Isso é potencialmente agressivo para a mucosa do estômago.
Pois é, imagino.
Muito agressivo. É. E a gente tem casos de pessoas, e eu sei porque eu acompanho, tá? Então, não estou dizendo que é da minha cabeça, não, porque eu mesma já
atendi paciente assim. Corre o risco da pessoa provocar uma úlcera.
Isso mesmo, porque se a pessoa não tem uma proteção da mucosa, tem uma tendência já a gastrite, a uma úlcera, nossa, isso é muito arriscado, muito perigoso, inclusive. Então, não é válido para todo mundo, não é milagroso e não precisa.
Tem que tomar muito cuidado com essas receitas milagrosas da internet, né?
Tem. Tudo que é milagre, tudo que faz muito bem, que tem que ser todo dia dessa forma que vai resolver sua vida, a gente toma cuidado.
Tem que ter o pé atrás.
Tem que ter o pé atrás.
É, mas existem alimentos que aumentam a inflamação? É possível saber? E como é que a gente sabe se a gente está inflamado?
Pois é, que é esse termo que se usa tanto, né, da inflamação. Eu acho que quando a gente tem um estilo de vida em que a gente começa a perceber que falta energia, a gente começa a ter um mal-estar, uma dificuldade de digestão, a gente começa a sentir distensão abdominal, a gente começa a sentir que a memória já não tá muito cansaço o dia todo, são sinais que o nosso corpo dá que alguma coisa está de errado. Não necessariamente eu esteja inflamado, eu não gosto muito desse nome de inflamado, até porque eu falei, fica difícil a gente identificar. Ah, então tem um exame de sangue que eu vou lá descobrir se eu estou inflamado? Não, não tem um exame de sangue, isso a gente usa a nível de pesquisa, a nível de pesquisa a gente até conseguiria. Mas existem alguns parâmetros, claro, no exame de sangue, que nos dá um cenário de como é que está a sua saúde. Né? Então, o nome inflamado eu acho que não é o mais importante, é como que está a sua saúde de maneira geral. Então, e são os exames tradicionais, a gente consegue ver se você tem uma intolerância à glicose, a gente consegue ver se o seu colesterol está equilibrado ou não, conseguimos identificar se tem algumas deficiências nutricionais ali que podem contribuir para essa situação de desequilíbrio mesmo metabólico, isso a gente consegue identificar, somado aos sinais e sintomas que a pessoa relata, né? Então, qualquer indisposição, qualquer coisa que tira daquele seu bem-estar, é sinal que o seu corpo, né, tem alguma coisa aí de errado que tem que ajustar. E aí sim, se a gente precisa lançar a mão de realmente ajudar esse nosso corpo, dar uma ajudinha, nesse caso, para essas pessoas em especial, a gente faz um reforço, né, que é o que a gente estava falando agora. Então, e a gente, nesse caso em especial, a pessoa tem que ter uma certa disciplina para ela ter uma resposta melhor, né? Então, isso é o diferencial quando a gente fala de um cuidado maior na questão inflamatória.
Mas olha como é que isso é individual, né?
Tem individual.
Que fazer todo o estudo do histórico, dos hábitos alimentares dessa pessoa, né? O histórico do dia a dia, a rotina, como que ela lida, como é que ela já cuida da saúde para poder realmente chegar a um diagnóstico ou então pensar em algum tipo de dieta, algum tipo de tratamento, né?
Exatamente. Não é tirando aleatoriamente ou colocando aleatoriamente algum alimento ou outro que vai mudar alguma coisa.
Exatamente.
Sozinho nada faz.
O que mais me assusta é, às vezes, a gente vê aqueles vídeos e são vídeos rápidos que tem que passar as informações rápidas. E aí vem com uma série, olha, tá sentindo isso. E normalmente a gente tá sentindo. A nossa rotina já nos leva até essas sensações, né? Então, tá sentindo isso e fala, opa, é isso, eu tô precisando disso. E já começa automaticamente a se automedicar. Essa semana, num dos programas anteriores aí, até com a doutora Tabitha Teles, que é psicólogo, que nos acompanha aqui também no Olhar de Lá de Cá, falando justamente isso, tanto que as pessoas têm se automedicado.
Sim.
Né? Então, isso vale também na questão nutricional.
Com certeza.
Então, a internet tem um lado bom, mas tem esse lado que precisa dessa cautela, né?
Isso mesmo. As pessoas deveriam usar isso como um alerta, né? É o que eu falei, se às vezes ela assiste um vídeo curto ou se identifica com aquele sintoma, com aquela... Então, pronto.
Busca o profissional e fala, olha... Tô achando que eu tô com isso.
E aí o profissional vai identificar.
Vai rastrear.
Isso
e
mesmo.
Realmente passar as orientações adequadas para o seu caso.
Exatamente.
Né? Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga. Você pode nos acompanhar também aos sábados no nosso suplemento quinzenal, que sai junto do Diário do Minho, o Olhar Brasileiro, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chai Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Quer falar diretamente comigo? Basta me procurar nas minhas mídias pessoais, Alexandra Gomide, no Instagram, no Facebook, no TikTok e na Rede X. Vamos agora ao nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir.
eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de luz. Da mesma bebida, entre tantos corpos, com a mesma ferida, eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Eu me
e queda, são dois lados da mesma moeda. Tudo é igual.
Há tantos sonhos a sonhar, há tantas vidas a viver. Nossos sonhos são os mesmos há muito tempo, mas não há mais muito tempo pra sonhar. Nossos sonhos são os mesmos há muito tempo, mas não há mais muito tempo pra sonhar.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso aqui no estúdio com a doutora Raquel Gonçalves, nutricionista, a falar sobre os mitos na alimentação. Já falamos sobre colesterol, ovo, gorduras, dietas anti-inflamatórias. E quem perdeu pode acompanhar ainda no podcast, que fica gravado no site da RUM, em www.rum.pt. Não só esse programa, mas todos os outros anteriores. Se quiser acompanhar o nosso olhar de lá e de cá, é só entrar no site da RUM. Bom, doutora, como falamos de inflamação, vamos agora ao leite. O leite é um dos alimentos que fica no centro das atenções. Afinal, faz mal tomar leite?
Pois é. Esse também é outra polêmica histórica, né?
Toma leite! Não toma leite!
Não toma leite, pois é. Gente, às vezes eu fico pensando, Alexandra, se aqui na Europa, né? No Brasil também, mas aqui na Europa a gente observa que o consumo de lácteos, né? É muito maior. Né, muito maior. A oferta, na verdade, de queijos e lácteos. Fala dos derivados de leite. Sim. Acaba sendo um consumo alto nos países europeus de maneira geral.
Uhum.
E vamos pensar que nós estamos no velho mundo, não é? Assim, lá no Brasil é novo mundo. E lá já está se falando que não pode tomar tanto leite, mais do que aqui. Eu acho que essa questão do leite, falando de Brasil, realmente é muito mais polêmico do que aqui na região aqui da Europa, realmente.
Uhum.
E aí vale lembrar essa história do leite, assim, leite faz mal. E muita gente coloca, e de novo em rede social, então divulga, que é assim, o ser humano é o único animal na natureza que toma leite. Leite
a vida
é só
toda,
a vida,
né?
Toda. É. Leite é só do leite materno, quando nasce, depois não precisa tomar mais, porque nenhum animal toma. Ok. O ser humano também é o único animal que planta as plantinhas e come.
Uhum.
É o único animal que domestica outros animais e come.
Uhum.
Ou que dirige um carro, né? Uhum. Então, assim, nós somos muito diferenciados de todos os outros animais da Terra.
Uhum.
Então, não dá para fazer essa comparação.
É muito simplista, né, essa afirmação.
Extremamente simplista. E aqui vale lembrar que, assim, o leite é um alimento. Ele não deixa de ser um alimento. E um alimento nutritivo. E se você colocar um alimento, uma tigelinha de leite, para qualquer outro animal, ele toma.
Uhum.
Entendeu? O gato toma, o cachorro toma. E por quê? Porque aquilo é alimento. Né? Então, não deixa de ser um alimento.
Se a natureza tivesse leite de caixinha, com certeza os animais consumiriam leite.
Consumiriam leite. Pois é, exatamente. Aqui também a gente não entra nessa outra questão, que é bem o que você falou agora, né? Do processamento do alimento. Então, assim, uma coisa é você falar que leite faz mal, outra coisa é você falar que o leite processado, cheio de coisas ali dentro, faz mal. É outra situação. Ah, então... Aqui, por exemplo, a gente observa que os leites de caixinhas, os embalados, pelo menos na lista de ingredientes, é leite. Só leite.
Uhum.
No Brasil, não é. Tá? No Brasil, vou dizer que a grande maioria dos leites, com raras exceções, não é só leite. A gente tem estabilizante ali dentro da caixinha, a gente tem outras coisas.
É mesmo? Não sabia que tinha essa diferença, não?
Tem. Por conta, acredito que até por conta do clima.
Porque
o leite,
sim,
ele perde.
Porque no Brasil é tudo. O clima tropical é mais difícil conservar tudo também,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, ele talha, né? Ele separa dentro da caixinha muito rápido e aí realmente o estabilizante ajuda a estabilizar esse leite e não estragar dentro da caixinha, né? Então a gente tem essa questão. Aqui a gente também pode falar das questões das fraudes que são associadas ao leite. Então, assim, quando a gente fala do leite contaminado, do leite fraudulento, do leite cheio de estabilizantes, enfim, a gente está falando de um outro tipo de problema, que não é o leite em si. O leite
exatamente. Aqui a gente está, né? Agora a gente vai falar do leite.
Do leite, do alimento. Então, ele faz parte da alimentação do ser humano. Lembrando que o ser humano é onívoro, nós comemos de tudo um pouquinho, e o leite faz parte, porque há anos, se a gente pegar a história do ser humano, da evolução, a criação dos animais está ali, a extração desse leite também. Então, é um alimento super versátil, um alimento muito nutritivo, fonte de proteína, fonte de várias coisas ali. Agora, o leite faz mal? Ele faz mal para quem faz mal. Da mesma forma que banana faz mal para algumas pessoas, né? Então, assim, você vai perguntar, banana faz mal? Faz. Para você, faz. Se fosse para você, faz, faz mal. Para mim, não faz. Então, isso que a gente, de novo, que a gente tem que identificar. O leite está realmente dentro do grupo de alimentos potencialmente alergênicos. Sim. Tá? Então, ele tá no topo ali. Então, se nós pegarmos todos os alimentos que nós consumimos, o leite é um alimento realmente que para muita gente faz mal. Da mesma forma que o glúten também para muita gente faz mal, da mesma forma que a soja para muita gente faz mal, o ovo para muita gente faz mal, as castanhas para muita gente faz mal e os mariscos também para muita gente faz mal. Então, esses grupos de alimentos são os alimentos mais potencialmente alergênicos que muita gente vai ter algum tipo de intolerância, alergia a esse tipo de alimento.
Por isso que muitas vezes são considerados os vilões.
Isso, por isso são os vilões.
Acaba passando em algum momento da pesquisa aí.
Exatamente.
Por esse rótulo,
por
né?
Por esse rótulo, porque realmente se nós pararmos para pensar em, quando a gente pensa em alergia alimentar, esses alimentos estão no topo, indiscutível, é
sim,
fácil,
sim.
Isso é verdade, está. Mas não significa que a população inteira vai ter problema com isso, né? Então essa é a história do
generalizar. Esse é o problema, é o generalizar.
É o generalizar para todo mundo, não é para todo mundo. Assim, leite não faz mal para todo mundo, tanto que ele está presente nos guias alimentares de todos os lugares. Então, assim, você vem me dizer que as entidades que recomendam, né, os alimentos, enfim, retiram leite? Não, não retira. Não retira, porque a gente está pensando, quando a gente fala em diretrizes de alimentação, são diretrizes populacionais. Nós não estamos levando em consideração a sua individualidade.
Exato.
Se você tem algum problema, essa diretriz já não vale mais para você. Mas a nível de população, o leite está presente, está lá. E vale lembrar que o leite é um importante alimento e que faz parte dos nossos hábitos alimentares, né? E é uma forma da gente também ter nutriente ali, né? Então... É o que eu falo.
E tem alguma recomendação de quantidade? Eu sei que tudo é o equilíbrio, né? Mas tem, por exemplo, um copo, dois copos? Tem alguma coisa assim, ou tantos ml? Como a gente... O ovo, por exemplo. Até a gente sabe que dois ovos por dia, com certeza, não vai lhe fazer mal se você estiver em condições normais.
Sim.
Né? Aqui a gente está tratando uma pessoa sem restrições. O leite teria isso?
Normalmente, o que a gente fala do leite, assim, é que se a pessoa que gosta, consome, não faz mal, não tem problema nenhum, de lácteos, de maneira geral, não só leite, de 2 a 3 porções por dia, principalmente pela oferta do cálcio, né? Então, a gente consegue garantir ali uma oferta maior. Mas, mais do que isso também, não é legal. A gente fala, de novo, no exagero, porque tem pessoas que só tomam leite o dia inteiro.
Exatamente,
também não é bom, né?
Exatamente.
Então, isso também não é legal, porque lembrando que o leite também tem gordura, tem outras coisas ali que a gente tem que tomar cuidado. Mas, de 2 a 3 porções por dia, é até recomendável que a gente coloque na nossa dieta regularmente, de novo, para quem não tem problema com isso.
E aquilo, né? Se você vem, durante a sua vida, tomando essa quantidade de leite, nunca... sentiu, passou mal com isso, ou nunca teve nada, desencadeou nenhuma outra doença, alguma coisa baseado nisso. Pra que suspender?
Pra que suspender, exatamente.
Só porque agora tá na moda falar que não tem que parar de tomar leite.
Exatamente.
É basicamente isso, né? É impressionante, tudo vira moda, né? Até
tudo
na alimentação.
Pois é, até a alimentação.
E é triste. A doutora mencionou aí, por falar nessas alergias, falar em alergia e intolerância, Qual que é a diferença entre elas?
Isso é uma confusão muito grande, em especial quando se fala de leite, né? Porque, assim, são coisas bem distintas. Então, intolerância, eu posso ter várias coisas. E o leite é muito comum. Isso sim, as pessoas têm bastante, muitas vezes, intolerância à lactose presente no leite. Intolerância é diferente de alergia, porque a alergia, ela está relacionada com o sistema imunológico. E a intolerância, não. A intolerância é algo que você não tolera, né? Que para você tem algum mal. Então, muitas pessoas, por exemplo, passam mal porque têm intolerância à lactose, né? Que é muito comum que a lactose está presente no leite, especificamente no leite. Então, quando ela consome um leite que tem lactose, e realmente tem, esse carboidrato, porque é um carboidrato presente no leite, ele não é digerido. Ele não é digerido porque aquela pessoa tem alguma deficiência na produção da enzima lactase, que digere a lactose do leite. Então, quando a pessoa tem alguma deficiência nessa enzima, ela não consegue digerir. Se ela não digere essa lactose, o nosso intestino é cheio de bactérias, né? Então, ela não digere a lactose, essas bactérias vão digerir com certeza. E aí, ela fica estufada. E muitas vezes, uma outra reação que se tem muito comum a quem tem intolerância à lactose, que tem vários graus, né? A pessoa tem diarreia. Então, tem pessoas que são extremamente sensíveis, são muito intolerantes à lactose, e ela toma um copo de leite, mas não dá alguns minutos ela tá indo pro banheiro, né? Porque, assim, realmente ela tem essa intolerância mesmo. Isso, eu diria que é muito mais comum do que uma alergia, propriamente dita, ao leite. Isso é mais comum mesmo hoje em dia. E a intolerância à lactose, ela pode aparecer ao longo da vida. Então, existe... Não é tão comum criança ter intolerância à lactose, não é tão comum, mas pode também acontecer, claro. Mas o mais comum é quando a gente vai envelhecendo, porque tudo no nosso corpo envelhece, não é? As nossas células, tudo, inclusive a produção das enzimas. Então, a produção da enzima lactase, ela pode sim sofrer um envelhecimento aí, reduzir a quantidade de produção. E aí é mais comum a gente identificar que pessoas mais idosas, mais velhas, tendem a ter uma menor tolerância à lactose do leite.
Ou seja, então é possível você passar uma vida inteira consumindo leite e quando chega na terceira idade, sim, começa a se sentir mal com o leite. Sim, isso é possível.
Sim, é possível. Pronto. E o mais comum nesse quadro é a intolerância à lactose mesmo. Como é que a gente corrige isso? Não corrige, porque você não produz a enzima, pronto, acabou, você vai ter intolerância. Mas as intolerâncias, elas são de diferentes graus, é o que eu falei. Tem pessoas, por exemplo, e isso, por isso a individualidade.
É muito pessoal, gente. Muito pessoal.
Tem pessoas que conseguem. Ah, se eu conseguir tomar um copo de leite pela manhã, faz tudo bem. Se eu consumir um copo de leite de manhã e depois tomar outro à tarde já não cai bem, né? Então, a gente já sabe que tem um limite. Tem pessoas que não conseguem nada e aí tem que partir para os alimentos e hoje a gente tem essa facilidade nos mercados de ter alimentos que são zero lactose, entre aspas, né? Que não tem lactose ali dentro do produto. E elas conseguem consumir e não passar mal com aquilo. E tem pessoas que, mesmo consumindo esse leite do mercado zero lactose, ainda assim passam mal, porque são pessoas extremamente intolerantes, né? Que realmente não conseguem. E aqui também só uma curiosidade, na verdade não existe alimento zero lactose, né? Isso não existe. Na verdade, a indústria de alimentos, ela não consegue tirar a lactose do alimento, do leite. O que ela faz? Ela adiciona a enzima lactase ali dentro. Tanto que o sabor, né? Se nós pegarmos um leite sem lactose, né, e o leite tradicional, ele tem um sabor diferente, ele tem um sabor levemente adocicado. E exatamente por conta da ação dessa enzima em cima da lactose. É como se a indústria colocasse a enzima que o seu corpo deveria fazer a ação, né? Então, tá ali dentro do produto. Mas nenhum produto é zero. Tá? Apesar de estar escrito zero lactose na embalagem, a gente não consegue 100% zerar. Não, isso é impossível, por isso que algumas pessoas até às vezes têm intolerância. E tem também hoje em dia, graças a Deus, as enzimas de lactase que a gente compra, né, na forma de pastilha, de pó, enfim, para quem é muito intolerante e gosta de tomar ali, porque tem gente que é intolerante e também não gosta, né?
Pra quem fica aí fica fácil suspender.
Fica fácil suspender. Mas para quem gosta daquele alimento,
claro.
A gente tem alternativas de utilizar isso e tá tudo bem. Então, essa é uma condição, né, de intolerância à lactose mesmo, que é a mais comum. Mas a gente tem também nesse quadro as pessoas que são alérgicas à proteína do leite. Aí não é o carboidrato, porque a intolerância é o carboidrato e a alergia é relacionada à proteína do leite. Essa, e aí é muito comum em criança, né? A gente ouve muito falar alergia à proteína do leite de vaca, né?
Exato.
Que é comum na primeira infância, assim, aparecer. E o muito interessante também é que uma boa parte dessas crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca na infância, elas se dessensibilizam, que a gente fala. Elas deixam de ter alergia ao longo da vida.
Olha.
É, diferente de outros tipos de alimentos, mas do leite não. O leite na infância, com a reintrodução devagar dos produtos lácteos, enfim, na vida da criança, claro, de forma orientada,
é possível.
É possível, sim. É possível ela deixar de ter alergia e depois consumir os produtos e tranquilo. Agora, um pouco diferente da intolerância à lactose, a alergia ao leite de vaca, ela é mais complicadinha. Por quê? A proteína do leite, mesmo em quantidades muito pequenininhas, ela desencadeia alergia. Né? Alergia é uma resposta do nosso sistema imunológico. Então, a gente está mexendo com o sistema imunológico, aquela proteína. Então, por exemplo, se aquela criança, ou um adulto mesmo, tem uma alergia à proteína do leite de vaca e ela consome um biscoito Maria do mercado, e no biscoito Maria tem uma quantidade mínima de leite na composição, vai desencadear alergia. Então, essa pessoa que é alérgica à proteína do leite...
É onde tiver leite.
Nossa, é onde tiver leite. Uhum. E aí, assim, a restrição é grande. Porque aí ela tem que olhar rótulo, realmente, porque tem leite em vários produtos.
Exatamente.
Né? Então, ela tem que estar muito atenta a essa questão da rotulagem. E esse quadro alérgico, ele responde de várias formas, né? Porque cada um de nós também responde de uma forma diferente. É muito comum com a alergia alimentar por conta do leite ter urticária, né? Então, às vezes aparece urticária, às vezes excesso de produção de muco.
O corpo dá sinais, né? Não tem como.
Dá sinais, exatamente. Uhum. Algumas pessoas tendem a ter diarreia, outras têm até constipação. Então, assim, depende muito de cada pessoa como que ela vai responder. E aí, nesse caso, não há o que fazer. Se detectou realmente a alergia, e aqui vale também lembrar que tem que ser um profissional experiente, não é qualquer profissional que faça um diagnóstico correto, para não ficar tirando os alimentos aleatoriamente.
Por tirar, né?
Por tirar. Então, aí, nesse caso, detectou que é fato, tem alergia, tem que retirar totalmente esse alimento da alimentação.
É. Mesmo porque o tirar totalmente é tirar benefícios, porque o leite tem benefícios.
Com certeza.
É possível a gente listar alguns aqui para os nossos ouvintes?
Sim, o leite é fonte proteica, né? A gente fala que realmente é uma fonte de proteína, e o leite, ele tem uma quantidade, apesar de ser um alimento líquido, né? Então a quantidade de proteína em 100 ml fica muito parecida, por exemplo, com, se a gente pensar, né, em relação ao ovo, que também acaba sendo mais líquido também, mas a gente tem ali uma quantidade boa de proteína, então ela é considerada um alimento proteico, uma proteína de boa qualidade. Aqui já aproveitando, falar da proteína do leite também, Alexandra, são dois grandes grupos de proteína presente no leite, né, que se fala bastante, da proteína do soro do leite e da caseína, que é uma proteína que está ali. Essa caseína do leite é que ela é um pouquinho mais de difícil digestão, então também tem algumas pessoas que elas relatam que elas têm um pouco de dificuldade de digestão mesmo quando consomem o leite. Mas isso é muito facilitado quando ela consome iogurte, porque no iogurte essas proteínas já foram também até mais facilitadas para o processo de digestão, né? Então, a gente também tem no queijo, então também tem diferenciação. Além de que o leite, se ele for integral, ele tem gordura. E aí, nessa gordura que a gente está falando agora, né? Tem vitamina A. Então, o leite é fonte de vitamina A, de vitamina D. E quando a gente fala de fonte de vitaminas e de gordura que vem junto com o leite, quando a gente fala de alimentação infantil, o ideal é não retirar gordura do leite. Então, assim, uma criança deve receber leite integral, porque o leite integral tem gordura e a gordura vem com esses nutrientes junto. Mas se eu estou falando, de novo, né, de um indivíduo que tem um colesterol elevado, que a gente tem que controlar colesterol na alimentação, a gordura do leite, que é a manteiga, que está no leite, pode contribuir para o aumento do seu colesterol, porque também é uma gordura saturada.
Aí, nesse caso, leite magro.
Leite magro a gente vai usar, dependendo da quantidade que ele usa no dia. Ah, eu gosto
que no Brasil é desnatado, né?
É desnatado.
Olha, eu estava tentando lembrar, olha como é que a gente vai perdendo os nomes, né?
É,
no Brasil é desnatado, aqui é leite magro.
É leite magro. Na Espanha é desnatada. Né? Ah. Então, a gente pega no mercado espanhol aqui, vem
bem desnatada.
É sem gordura, é. Mas isso também depende da quantidade da dieta da pessoa.
Sim.
É diferente, né? O sabor de um leite magro,
é completamente diferente. Então,
às vezes a pessoa gosta muito, e se ela consumir uma quantidade muito pequena e no restante dos alimentos da dieta...
Não há nem necessidade,
Não, não há necessidade de cortar completamente.
Exatamente. Pois é, a gente falou de alguns tipos de leite aqui. Qual que é a diferença entre esses leites, para clarear aqui para os nossos ouvintes, desses leites disponíveis?
Bom, no mercado, a gente acabou de falar agora, né? Do leite magro, desnatado. Então, aqui em Portugal, por exemplo, nós usamos o termo que é utilizado, ou é leite gordo, né? Que se usa.
Que seria o integral do Brasil.
Que seria o integral. Ou leite inteiro. Também, uhum. O nome inteiro também é usado, que seria o integral do Brasil, que é o leite normal. Depois a gente tem no Brasil o semi-desnatado.
Que seria o semi-magro.
É o meio gordo.
É meio gordo. É meio gordo.
Que é usado. Que usa mais, né? Se a gente vê hoje no mercado, eu acho que o que mais se utiliza e o que eu vejo que as pessoas mais consomem é o meio gordo.
Meio gordo, é.
É, que ele... E depois a gente tem o leite magro desnatado, né? Que é aquele leite que é retirado em gordura. É, as duas pontas, assim, se eu pegar o leite integral ou o leite gordo, ele tem um teor de gordura muito semelhante ao, em média, do que a vaca produz aquele leite, né, na sua forma natural. O desnatado, normalmente, ele tem no máximo 0,5% de gordura na composição. O meio gordo tem uma flutuação no meio do caminho. Dependendo da marca, em especial no Brasil a gente vê bastante isso, dependendo da marca, a gente tem um teor um pouquinho maior de gordura ou um pouquinho menor de gordura. Tá. Então, existe um meio
Na verdade, ele tem uma margem aí que pode variar.
Maior, é. Tá. No semi-desnatado, no meio gordo, a margem é um pouquinho maior também. Entendi. E a diferença entre eles é só gordura, mais nada. Então, assim, o que muda entre eles é o teor de gordura. Obviamente, se eu mudo o teor de gordura, eu mudo o teor de vitaminas que vem junto. Né? É o que a gente estava falando agora. E também tem nos mercados hoje em dia os leites proteicos, né? Que agora também a moda é proteína. Então, a gente tem já aqui também, no Brasil também. No Brasil, eu diria mais do que aqui. Mas aqui também a gente observa leites, leite mesmo, na caixinha, que está escrito lá leite mais proteína. Eles adicionam mais proteína naquele leite, né? Do próprio leite propriamente dito. Para quem serve isso? Para quem precisa. Então, de novo...
Para quem precisa de mais proteína.
Mais proteína e não consegue atingir com o restante da alimentação.
Entendi.
Eu diria que proteína não é difícil atingir com a alimentação, não. A gente consegue, dá para fazer.
Ou seja, então não é necessário para qualquer um.
Não, não é necessário para qualquer um.
O atleta seria?
Pode ser. Uma pessoa que tem uma demanda maior de proteína, a gente pode usar esse recurso também. Só que, de novo, a gente tem que avaliar individualmente, porque tem que colocar na ponta do lápis o custo-benefício disso tudo. Né?
Exato.
Porque a gente pode também, num atleta, por exemplo, ou numa pessoa que a gente tem uma necessidade aumentada de proteína, usar um suplemento à parte. Eu não preciso comprar esse produto pronto no mercado.
Claro.
Tudo tem que avaliar a individualidade e o que é mais interessante para cada pessoa, né?
Exato. Para uma pessoa normal, que não tem nenhuma restrição alimentar, não tem nada, o leite de cada, então, seria o meio gordo?
O meio gordo pode ser um leite, se a pessoa consome um volume um pouco maior também de leite derivados ao longo do
dia. Às vezes a pessoa toma um copo por dia e o integral não vai fazer, não tem problema algum.
Não faz diferença, não.
É.
Um copo de integral por dia não vai fazer diferença.
Exato.
Se a pessoa consome um pouco mais de leite, quer ter um pouco mais de liberdade e gosta do meio gordo, pode ser uma opção de consumir.
Pronto. Eu, no Brasil, eu tomava só o desnatado por questão de enxaqueca. Eu tinha muita enxaqueca e a médica recomendou.
Ah, tá vendo? Você, no caso...
Pois é, foi uma recomendação, foi uma resposta individual, exatamente. E aí a gente acostuma, né? Porque para quem toma só o integral, quando vai tomar o magro...
Ah, é diferente.
É muito diferente. Ele é mais aguado, né?
Ele é
mas
mais
depois
aguado.
Que você acostuma...
É, aí vai de preferência mesmo, de necessidade, né?
É. Pois é, se fala tanto do leite, os suplementos de proteína chamados whey protein, o que dizer deles?
Então, o whey protein, até acho que é interessante chamar, porque eu acabei de falar agora, né? Quando a gente precisa ofertar mais proteína na dieta e nós não conseguimos através do alimento propriamente dito, a gente usa como recurso o suplemento de proteína. E por que, que eu acho interessante chamar a atenção da história do whey protein? Porque é interessante, Alessandra, se a gente parar para pensar em rede social, né? O leite muitas vezes é demonizado. Por outro lado, o whey protein é colocado no topo lá, né? Que é o melhor suplemento de proteína que tem, né?
Aí a gente vê as incoerências,
Exato, porque assim, o whey protein o que que é? Proteína do soro do leite. E você fala, poxa, então quer dizer, o leite é ruim, mas a proteína extraída do soro do leite é boa. Então, assim, é uma
Não faz o menor sentido,
Não faz, realmente não faz sentido.
Mas é aquilo que a gente volta naquela questão, né? É a moda.
Né,
os termos, né, começa a pegar um termo e ele viraliza, e os influencers vão replicando, né, esse termo e pronto.
Exatamente. Então, assim, só pelo fato do whey protein ser uma proteína do soro do leite, né, isolada ali, e a gente sabe dos inúmeros benefícios que para algumas pessoas ele acaba trazendo, vem da onde esse whey protein? Gente, vem do leite. Então, assim, se você tomar o leite, o whey protein tá ali também, né? É claro que a gente está falando de um suplemento que é isolado, é concentrado, enfim. Mas é interessante. E é uma proteína, é que o leite ele tem dois grupos de proteína, caseína e proteína do soro do leite. A proteína do soro do leite realmente é uma proteína de mais fácil digestão. Então, quando a gente fala de whey protein, são proteínas extraídas do soro do leite. E aí elas são concentradas. E aí nós temos no mercado vários tipos de whey protein, né, desde o hidrolisado, concentrado, isolado. E aí, só para finalizar aqui a conversa, assim, a diferença desses wheys, todos são extraídos do leite, todos eles. A diferença é que quando eu tenho whey protein concentrado, que é o mais em conta, vamos dizer, que é o que as pessoas mais consomem, porque realmente é mais em conta, ele é extraída a proteína do soro do leite, só que acaba vindo junto alguns resíduos do leite. Então, vem um pouquinho de carboidrato do leite, vem um pouquinho da gordura do leite. E aí, essas pessoas que são extremamente intolerantes à lactose, elas também vão ter intolerância a esse whey, né?
Porque tem claro, lactose claro.
Também. Depois a gente tem o whey protein isolado, e aqui é na sequência, ele já é um pouquinho mais caro. Esse isolado, se você olhar na composição, é a mesma coisa, é a mesma proteína, é idêntica. O que muda é que ele vai ter um pouquinho menos de lactose e um pouquinho menos de gordura. Então, ele é mais tolerável para essas pessoas que são intolerantes e tem mais proteína na porção, né? Acaba tendo um pouquinho mais. E aí, o último que a gente tem o whey protein hidrolisado. Esse é mais difícil de achar até para comprar, porque ele é bem mais caro, mas é um whey protein mais concentrado em proteína. Então, ele realmente tem uma boa dose de proteína ali, e não só isso. Ele é mais fácil de ser digerido, porque essa proteína é quebrada. Então, ela já é pré-digerida. Então, é uma proteína de um pouco mais fácil de digestão. Só que ele é bem mais caro. Ele não é tão gostoso, porque quando a gente digere a proteína, o sabor não fica tão agradável assim. Então, acaba que não tem tanta saída. A gente acaba usando para situações muito, muito específicas. Para quem tem extrema intolerância à lactose, o hidrolisado é uma saída boa, por exemplo. Mas é mais difícil, né? As pessoas que precisam suplementar, elas usam esses dois outros recursos. Mas aqui também chamando a atenção, que eu comentei agora, a gente, pessoas saudáveis, né, que não são atletas, que fazem, né, atividade do dia a dia, a gente consegue atingir proteína através da alimentação. A gente usa o suplemento se necessário, porque a gente tem que avaliar individualmente. Tem pessoas que não conseguem, que tem uma necessidade aumentada. Aí a gente vai usar o recurso do suplemento, sim. Mas não é para todo mundo também.
Exatamente. Fica a premissa maior, né? Equilíbrio sempre.
Exatamente.
Para tudo, né, gente?
Para tudo.
Tudo. Bom, doutora, mais uma vez, um programa riquíssimo de informações. Tenho certeza que agregou muito valor aos nossos ouvintes. Muito obrigada pela participação conosco mais uma vez aqui no Olhar de Lá e de Cá. Quer deixar alguma mensagem final?
Ah, obrigada, Alexandre, pela oportunidade aí. E eu acho que a mensagem final é essa, tomar cuidado com tudo que é muito milagroso que aparece por aí, né? Equilíbrio na vida e individualidade. A gente não diz que nada faz mal ou faz bem antes de identificar o que para você é recomendado, né?
Então, exatamente. E na dúvida, procure um especialista,
sim,
né?
Sempre. Exatamente.
Que é a pessoa indicada para fazer essa análise concreta, real, das suas necessidades, né? Das suas verdadeiras necessidades.
Isso mesmo.
Bom, infelizmente, nosso programa chega ao final. Ainda teremos nosso último bloco musical. E quem quiser mandar uma sugestão ou quiser conversar comigo, pode entrar em contato nas minhas mídias sociais. Arroba Alexandra Gomide, seja no Instagram, no TikTok, no Facebook, no X e no nosso canal do YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Muita informação também sobre morar aqui em Braga. Continue a nos acompanhar. Tenham todos uma ótima semana. Até domingo que vem. Tchau, tchau.
Fazer de tudo. Uma passagem de um pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim.